Dentro do Agro.
E a gente inicia aqui o Amazônia Agro CBN com o quadro Por Dentro do Agro, essa parceria aí com a Embrapa Acre. E hoje a gente vai conferir uma entrevista que eu tive com o professor Wagner Betiol, ele que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e ele vai falar sobre como as mudanças climáticas já impactam o controle biológico no Brasil. Vamos ouvir. Está começando mais um quadro Por Dentro do Agro, aqui no Amazônia Agro CBN. E hoje vamos falar sobre como as mudanças climáticas impactam o controle biológico no Brasil, afetando diretamente a agricultura, alterando o comportamento de pragas, doenças e até a relação entre plantas e micro-organismos. Nesse cenário, o controle biológico ganha cada vez mais espaço como uma solução estratégica. Para entender melhor tudo isso, a gente conversa agora com Wagner Betiol, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao quadro Por Dentro do Agro. Tudo bem?
Tudo bem, Rita. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para falar um pouco sobre esse tema de extrema importância para o agro brasileiro, não só o agro da Amazônia, mas também o agro brasileiro como um todo e o agro mundial.
Professor, as mudanças climáticas já são uma realidade no campo. Na prática, o que está mudando na dinâmica de pragas e doenças?
Bom, a mudança climática, a gente tem que considerar não só a temperatura, aumenta também a quantidade de gás carbônico, né, o CO2, o metano, isso daí que leva ao aumento da temperatura. As plantas, de modo geral, elas sentem muito a temperatura. Se nós plantarmos uma planta, por exemplo, adaptada a um determinado clima, num lugar muito frio, vamos pegar o café. Se eu plantar no Rio Grande do Sul, o café não vai se desenvolver adequadamente. Ou se eu pegar alface e plantar no semiárido, ele também não vai desenvolver adequadamente. O que está acontecendo? Com as mudanças climáticas, está ocorrendo um aumento da temperatura global, sendo que a previsão para o Brasil, de um modo geral, vai ser aumentar a temperatura e alguns poucos locais, microclimas, a temperatura vai diminuir. Nesses locais que está previsto o aumento da temperatura, não está previsto, né? Já vem ocorrendo. Nós temos locais que já aumentou 2 graus Celsius. Então, as plantas sentem muito isso daí. Diferentemente da gente, que quando está muito calor, nós vamos para a sombra ou nós vamos para o ar-condicionado, as plantas não conseguem fazer isso, certo? Ela fica exposta. Agora, quando nós pensamos em doenças de plantas, por exemplo, que é um problema seríssimo na agricultura mundial, as doenças de plantas, ela depende do que nós chamamos de um triângulo. Isto é, tem que ter a planta que seja suscetível aquele patógeno, aquela doença. Nós temos que ter o patógeno, aquele que causa a doença, e no outro a gente tem o ambiente. Então, se o ambiente não for adequado, não ocorre a doença, por exemplo. Se não tiver o patógeno, não ocorre a doença. E lógico, se não tiver a planta, também não. Então, quando esses três estão adequados, ocorre a doença. O que tem acontecido muitas vezes? Com o aumento da temperatura, a vida dos fungos, né, das bactérias, está sendo beneficiada. Eles estão crescendo mais. E com isso, as plantas estão ficando mais doentes. Logicamente, nós temos que controlar, assim, ter medidas de controle para esse aumento de doença. Nós temos outras doenças, Rita, que elas são transmitidas por vetores. Nós falamos de vetores, por exemplo, um inseto, um mosquito que transmite a dengue é um vetor do vírus, tá? Nas plantas também, nós temos como vetores a mosca branca, ácaro, tripes, pulgões, cigarrinhas. O que está acontecendo? Com o aumento da temperatura, o ciclo de vida desses insetos, ele diminui. Aí, Rita, quando diminui esse ciclo, nós temos mais gerações. E com o aumento da temperatura, esses insetos são mais ativos. Então, eles transmitem mais vírus para as plantas. Consequentemente, as plantas estão ficando mais doentes, por essas doenças causadas por vírus.
Professor, e essas mudanças também podem alterar onde determinadas pragas e doenças ocorrem no Brasil, né? Já existem exemplos disso, por exemplo, onde as temperaturas são mais altas, são encontradas mais essas doenças, essas pragas?
Olha, sim, nós temos... Tem os dois lados, tá? Então, tem, dependendo da situação, a doença vai diminuir. Se aquecer alguns locais e o fungo adaptado para uma temperatura mais baixa, vai diminuir a doença. Né? Nós vamos pegar, eu vou dar exemplo mais aqui da região, Se nós pegarmos, por exemplo, no café, o nematóide em café, ou mesmo o bicho mineiro em café, com o aumento da temperatura, tem aumentado a ocorrência desses problemas fitossanitários. E com isso, o agricultor vai gastar, logicamente, mais para poder fazer o controle desses problemas. Mas, além das doenças, a gente sempre pensa nas doenças, nas pragas, né? Mas tem que imaginar que a planta, ela tem uma temperatura adequada para ela se desenvolver. Se a temperatura não for adequada, ela vai ficar muito estressada. E ela ficando estressada, mesmo aquelas doenças mais fracas, vamos dizer assim, elas passam a causar problemas para a planta. A outra coisa que acontece, vamos pegar, por exemplo, um brócolis. O brócolis, se aumentar muito a temperatura, brócolis, alface, eu estou dando exemplo do dia a dia das pessoas. Se aumenta muito a temperatura, ocorre um florescimento, por exemplo, da alface. E essa alface é inadequada para comer. Outro problema que ocorre é que a parte de resistência da planta às pragas, às doenças, também pode ser alterado com o aumento da temperatura. E com isso, logicamente, nós vamos ter mais problemas para as plantas de modo geral.
Com as mudanças climáticas, afetam diretamente os micro-organismos do solo e também das plantas. Explica para a gente como ocorre.
Bom, os micro-organismos, eles estão em todas as partes, né? Estão tanto no solo, quanto no ar, quanto na superfície da planta, como na raiz, né, que desenvolve no solo. E esses micro-organismos, eles são sensíveis à temperatura. A gente pode ver que nós usamos, por exemplo, a geladeira para refrigerar, para quê? Para preservar, para não crescer micro-organismos nos alimentos. Se a gente deixa um alimento fora da geladeira, ele embolora mais rapidamente do que se a gente deixa dentro da geladeira. Então, esses micro-organismos, eles também dependem da temperatura para crescimento. Logicamente, tem alguns que preferem temperaturas maiores, outros temperaturas menores, outros intermediários. Mas, de um modo geral, os micro-organismos, eles têm uma vantagem em relação a nós, em relação às plantas. Como eles se reproduzem muito rapidamente, né, e tem muitas gerações, ele se adapta mais rapidamente ao aumento da temperatura do que nós. Por exemplo, nós temos fungos, bactérias, que suportam 50 graus. E o homem não. Ou muitas plantas não vão conseguir fazer isso daí. Nós temos bactérias, por exemplo, bacilos, que ele suporta a temperatura de 80, 90 graus. Sobrevive nessa temperatura. Então, você veja que os micro-organismos se adaptam muito mais facilmente a esse aumento de temperatura. E muitos deles são causadores de doenças de plantas. Logicamente, né? Você falou lá no início, que tem micro-organismos no solo, né, na parte aérea. Todos vão ser afetados pelas mudanças climáticas, principalmente da parte aérea. Agora, nós temos os micro-organismos que naturalmente são benéficos para as plantas. E esses micro-organismos podem ter a sua vida afetada. Por quê? Porque eles evoluíram, né? A gente fala que eles coevoluíram junto com as plantas. Se eles coevoluíram junto com as plantas e as plantas estão sendo afetadas, esses micro-organismos benéficos das plantas também vão ser afetados, porque vai ter menos alimento para eles se desenvolver. Não que ele vai matar a planta, eles são benéficos, eles vivem juntos com as plantas. A mesma coisa ocorre com os patógenos doentes. Se a planta está mais estressada, ela é mais suscetível, mais sensível à doença. Ocorre exatamente a mesma coisa com a gente, né? Quando a gente está estressado, qualquer virose nos pega. Aí, quando a gente está bastante equilibrado, bem alimentado, não está estressado, a gente é mais resistente a esses problemas.
É verdade. Professor, o senhor pode explicar de forma simples para os nossos ouvintes os principais tipos de controle biológico e como é que eles se complementam no campo?
Ah, sim. Nossa, controle biológico é uma forma fantástica de controlar pragas e doenças. Nós temos quatro tipos de controle biológico. Vou chamar assim de natural, conservacionista, clássico e aumentativo. Vamos pegar o natural. O natural é esse que o agricultor não precisa fazer nada. Ele ocorre naturalmente na lavoura. São aqueles inimigos naturais, aqueles antagonistas que vivem na natureza e fazem a função dele controlando os insetos que causam problemas, os fungos, bactérias que causam problemas. Eles estão ocorrendo. Se nós não desequilibrarmos o sistema, eles vão ficar agindo. Tá? Se a gente olhar na floresta, por exemplo, tem plantas doentes, mas não estão morrendo. Tem uma planta doente aqui, uma lá, outra colá. e elas estão sobrevivendo, porque nós temos também um monte de inimigos naturais que ocorrem nesse ambiente. E na agricultura é a mesma coisa. Nós temos aí o que nós chamamos de controle biológico conservacionista, que é aquele controle biológico que o homem interfere para estimular o controle biológico. Então, ele aplica, por exemplo, um fertilizante orgânico, uma matéria orgânica, um nutriente no solo, ou ele deixa de aplicar um fungicida químico, um inseticida químico, para estimular essa comunidade de organismos benéficos. Então, esse daí é o controle biológico conservacionista, tem a interferência do homem, mas não para prejudicar, para beneficiar. Nós temos o controle biológico, que a gente chama de clássico, isto é, a gente vai no... todas as plantas têm uma origem. Então, se tem um problema, né, de pragas ou de doenças nessas plantas, a gente pode ir no centro de origem dessas plantas, descobrir um inimigo natural lá e trazer esse inimigo natural para poder liberar e controlar. Logicamente, esse controle biológico clássico é um programa de governo. Por exemplo, atualmente está tendo um problema na Paraíba, que são com as carnaúbas. Está tendo uma planta invasora, chamada garra de diabo, que está atacando a carnaubeira. O que acontece? Na carnaúba natural, eu não posso ficar aplicando herbicida para matar essa planta invasora. Então, a forma mais adequada seria o controle biológico clássico, isto é, a gente importa, por exemplo, uma ferrugem, mas que só dá nessa planta, né? Ela é específica, não ocorre em outra planta, só dá nessa planta que é invasora no sistema. E a gente libera isso daí lá, e ele controla naturalmente. Mas isso é sempre um programa de governo, não é ação do agricultor. E, finalmente, nós temos o controle biológico que as pessoas mais enxergam, que a gente chama de aumentativo. É aquele que nós pegamos, por exemplo, um fungo, uma bactéria benéfica, esses agentes de controle biológico, como, por exemplo, um bacillus, né? Um bacillus subtilis, que é uma bactéria que controla doenças de plantas, não só de plantas, também de homens, etc. A gente multiplica essa bactéria em laboratório, então dentro de uma empresa, embala e o agricultor vai utilizar no campo. Esse é o controle biológico aumentativo. E o agricultor compra o produto nas revendas, diretamente na indústria, enfim, onde está disponível, e ele vai aplicar no campo para aumentar a quantidade desse organismo para controlar as doenças, controlar as pragas que ocorrem na agricultura. Esse é de uma forma bastante simples e didática os tipos de controle biológico que nós temos.
Professor, e sobre o mercado de biológicos? A gente sabe que está crescendo muito rápido. E é justamente sobre a questão das mudanças climáticas?
Olha, o controle biológico vem crescendo no mundo todo, não só por causa das mudanças climáticas. Logicamente, a mudança climática é importante porque as pessoas estão preocupadas em reduzir a contaminação do ambiente, reduzir a poluição no ambiente, não só no ambiente urbano, mas também no ambiente rural, onde se faz agricultura. Então, quanto menos produtos químicos nós utilizarmos, é melhor, fica mais equilibrado. Nós vamos deixar de matar aqueles inimigos naturais, então, nós vamos deixar de interferir no controle biológico natural. Então, esse é um fato que vem ocorrendo, e as mudanças climáticas deixam as pessoas mais preocupadas, então isso é bom para o controle biológico. Mas o controle biológico ele vem aumentando no mundo, em primeiro lugar, porque ele é eficiente, né? Segundo lugar, porque muitas vezes ele é mais barato do que o controle químico também. A outra coisa que vem ocorrendo é que as pessoas não querem mais consumir alimento que tem resíduos de pesticidas químicos. Consequentemente, para não ter resíduos de pesticidas químicos, eu tenho que dar alternativa para os agricultores. E uma das alternativas é o controle biológico. Então, ele vem aumentando bastante esse sentido. Outro problema que está ocorrendo é que muitos fungos que causam doenças, insetos que causam insetos pragas, eles estão ficando resistentes aos inseticidas e aos fungicidas. Uma das alternativas que nós temos, novamente, é o controle biológico. Então, são vários fatores que fazem com que aumente o uso do controle biológico. E o Brasil é um exemplo. O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de agentes de controle biológico. É uma posição que nós alcançamos nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, né, quando vem crescendo. A área potencial tratada com agentes de controle biológico, lá na safra 2022, 2023, era de 47 milhões de hectares. Já na safra 2024, 2025, então 2 anos só depois, aumentou para quase 80 milhões de hectares. Então você veja, quase dobrou em 2 safras. Então está tendo um crescimento muito grande o uso de controle biológico no Brasil. Agora, é importante também a gente considerar que o que mais se vende no Brasil de controle biológico é o controle biológico para controlar os nematóides, é o que nós chamamos de bionematicidas. Eles estão substituindo os nematicidas químicos e hoje praticamente 80% do mercado de produtos para proteger contra nematóides, para controlar nematóides, já são de produtos biológicos, são os bionematicidas. Então vem crescendo tremendamente no Brasil o uso desses produtos. Hoje, se nós pegarmos, o total do mercado é de 7% dos produtos químicos. Então ainda é pequeno, mas a gente tem que considerar que 5 anos atrás era só de 2%. Ou seja, como a gente está crescendo, expandindo muito rápido o uso de produtos biológicos no Brasil.
Falando agora em segurança alimentar global, qual será o papel do controle biológico nos próximos anos?
O controle biológico ele vai ser fundamental por um motivo simples. Com assim, a exigência da sociedade, para que nós não tenhamos mais resíduos de pesticidas, não só no alimento, mas também no ambiente, o que vai acontecer? Qual alternativa que nós temos viável? É o controle biológico. Então, ele vai ser fundamental para a gente melhorar a qualidade do produto. Outra coisa, que muitos dos fungicidas, dos inseticidas, eles causam desequilíbrios. E a gente tem que evitar esses desequilíbrios para regenerar o nosso solo. Então a gente vem pregando a agricultura regenerativa, é para recuperar, para dar maior resiliência para os nossos agroecossistemas e, consequentemente, diminuir os problemas com pragas, com doenças, com plantas invasoras. Então, o controle biológico ele é fundamental para a sustentabilidade dos agroecossistemas. Consequentemente, a tendência dele é só aumentar. Por quê? É uma exigência mundial, a sociedade está exigindo isso. E é uma alternativa que nós temos. Outra coisa, vai aumentar o uso, né, e é estratégico, porque o custo para desenvolver um produto biológico é muito menor do que para desenvolver um produto químico. Para fazer um produto biológico, em média, no mundo, precisa de $5 milhões. Para fazer um produto químico, nós precisamos de $300 milhões. Então, você veja um custo tremendo, né, para a sociedade pagar para desenvolver um produto químico. Produto biológico não. Outra coisa, em termos do Brasil, por exemplo, o uso de produtos biológicos torna o Brasil mais independente. Então, ou seja, com todos esses cenários de guerra que estão ocorrendo, o Brasil fica dependente de importação de matérias-primas para a agricultura. O controle biológico, nós produzimos praticamente todo o controle biológico que nós usamos no Brasil, a gente produz no Brasil mesmo. Então, a gente fica independente de importação de um produto que é super importante para fazer o controle de pragas e de doenças. Então, são vários aspectos que o controle biológico está envolvido na segurança alimentar.
Wagner, muito obrigada por sua disponibilidade em falar sobre esse assunto aqui com a gente hoje no quadro Por Dentro do Agro.
Eu que agradeço à CBN pela oportunidade de falar um pouco das atividades que eu venho desenvolvendo de pesquisa nos últimos 40 anos aqui na Embrapa Meio Ambiente.